Graças e paz, irmãos. Amém. Bom demais estar aqui com vocês para ministrar a palavra nesse dia tão especial. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, a partir do verso 7, Evangelho de João 14, a partir do 7. Vamos ficar de pé? Assim diz a palavra do Senhor: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Senhor, eis aqui a tua palavra, que é viva e eficaz. Fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. E que essa manhã seja uma manhã de realinhamento, de conserto, que a gente consiga equalizar aquilo que está fora do lugar, que o Senhor nos traga para o eixo, que o Senhor nos traga para a tua santa vontade, Pai. Que ninguém, neste lugar e nem na internet, escape a tua palavra. Usa-me, Senhor Deus, nessa hora, e eu te darei a glória, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem se sentar. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa data especial. O que não falta aqui é pregador para falar sobre paternidade. Glória a Deus por isso. Mas em momentos distintos, em datas, qualquer que seja, esse púlpito ele tem pregado muito sobre paternidade, e é um tema muito necessário e muito caro para nós. Então seria um tanto incoerente da minha parte pregar qualquer coisa que seja que não fosse paternidade no Dia dos Pais. Então se prepara que a gente vai falar um pouco sobre paternidade. Amém? Jesus, ele traz um conceito maravilhoso, que é um conceito que atravessa a espiritualidade, é um conceito que atravessa o que é eterno, mas é um conceito que ele vem para as ciências humanas. E esse conceito ele é discutido durante muito tempo, dentro da antropologia, dentro da filosofia, dentro da pedagogia, principalmente. Quando Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai, é óbvio que existe um atravessamento espiritual e eterno, mas existe uma consequência humana e temporal para essa sentença. Quem vê a Jesus vê o Pai, porque o Pai estava nele, ele estava no Pai, amém? Mas isso traz uma um gabarito, isso traz um modelo que hoje as ciências humanas, elas usam demais. Quem vê uma criança, de certa forma, vê seu pai. Quem vê uma criança, de certa forma, vê sua mãe. Quantos aqui são professores? Quantos aqui já passaram por uma situação em que você percebe uma criança com um comportamento um tanto desajustado, e aí quando é chamado, orientador educacional, que vê muito disso, quando manda vir chamar o pai ou a mãe, aí a pedagoga olha assim, agora eu entendo porque essa criança se comporta dessa forma. Porque a criança, de certa forma, é a extensão da sua casa. Quem vê a criança, vê a casa dessa criança, sem precisar ir à casa dessa criança. Quem vê esse filho, vê o pai, a partir da modelagem, a partir do conceito de que a criança, ela aprende observando. Nós ensinamos transmitindo conhecimento, amém? Mas eu me atrevo a dizer que a criança, ela aprende muito mais com o modelo do que com aquilo que a gente fala para ela. Então a criança, ela vai entender o que é verdade a partir do conceito de verdade que seus pais trabalham e vivem esse conceito de verdade. A criança, ela vai aprender sobre caráter a partir do que ela observa de caráter dentro da sua casa. A criança, ela vai entender o que é fé a partir da fé que é vivida dentro de casa. De certa forma, essa criança, ela é o espelho do que acontece dentro de casa. Tal qual Jesus disse, quem vê a mim, vê o pai. Quem vê a Laura, vê o Oldson. Quem vê a Estela, vê o Oldson. Porque elas vão absorvendo aquilo que é da nossa própria vivência. Elas vão sendo modeladas a partir daquilo que vão afetando as suas histórias. Então, Jesus, sim, traz um conceito espiritual e eterno, mas ele traz um conceito pedagógico, antropológico, psicológico. Porque a criança, ela vai reproduzir, a criança, ela será o espelho daquilo que seus pais produzem, dos afetos, das inquietações, das incoerências, das virtudes e das não virtudes. Isso é muito sério, porque quando a gente olha para uma criança, a gente pensa que a gente está gerando um filho, mas na verdade nós estamos gerando pais. Quando a criança nasce, aquela criança, ela já vai aprendendo a ser, como é ser pai, embora ela só irá exercer essa paternidade quando mais velha. Mas ela nasceu, o filho deixou de ser gerado biologicamente e o pai começa a ser preparado para o futuro. Então essa criança, ela está aprendendo a ser pai desde quando nasce. A pergunta que eu faço para todos nós é: que tipos de pais que nós estamos gerando? Que tipo de pais que nós estamos preparando? Porque eu não sei vocês, mas a cabeça de historiador me faz olhar a história da humanidade e perceber que a relação pai-filho, durante toda a história da humanidade, é uma relação cheia de tensões. Cheia de tensões. E aí, a gente observa filhos que tomam lugares de seus pais em reinos, golpes de Estado. Nós vamos perceber os mitos, como por exemplo, o mito do Édipo. A gente vai perceber, e é a palavra um pouco difícil, os arquétipos. O que seria um arquétipo? Seria um modelo primitivo que pode ser e que está sendo reproduzido. Então a gente vai perceber que essa relação com o pai é uma relação de muita tensão. Porque a relação com a mãe é uma relação biológica. Aquela criança, ela vai crescendo dentro do ventre da mãe, se alimentando dos nutrientes que a mãe libera para ela, Quando essa criança, ela nasce, ela sai do útero da mãe, ela vai logo para o aconchego do colo dessa mãe. E a figura estranha a todo esse movimento é o pai. É o pai que se apresenta. É o pai que rompe essa bolha entre a mãe e a criança para começar a gerar uma família. É o pai que faz isso. Entretanto, a gente vai observando dentro da história da humanidade que essa relação pai e filho, filho com pai, é uma relação cheia de tensão. É uma relação com muitas tragédias. É uma relação com muitas disputas. E eu não quero ser cansativo, mas eu acho interessante a gente pensar um pouco na história do Édipo. E se vocês me permitem, eu vou contar essa história bem curtinha para vocês entenderem. Porque muito se fala, né, sobre, até quem não estudou psicanálise, mas complexo de Édipo. Quem aqui já ouviu já em complexo de Édipo? E as pessoas não entendem por que que isso é tão presente. Édipo, ele nasce em Tebas, que é uma cidade-estado da Grécia. E quando ele nasce, ele é filho do rei. Filho do rei Laio. E esse rei vai até o oráculo de Delfos. E quando ele chega perto do oráculo de Delfos, o oráculo de Delfos diz bem assim: teu filho irá te matar e irá casar com sua própria mãe, que é a Jocasta. O rei, muito preocupado, Laio, abandona esse menino na floresta, prega os pés dele para que ele pudesse morrer. É por isso que é Édipo, Édipodos, pés furados. Não é o pai que dá esse nome, é o outro pai adotivo que vai dar esse nome, Édipodos, Édipos, pé furado. E entrega um pastor, entrega esse filho, esse neném, para o rei de Corinto. O rei de Corinto cria essa criança como se fosse seu próprio filho. E o Édipo não sabe de onde veio. Quando o Édipo, ele vai até o oráculo novamente de Delfos, na cidade de Corinto, o oráculo diz bem assim: você irá matar seu pai, irá casar com a sua mãe. E ele fica desesperado com essa história. Ele foge de Corinto, não entendendo que aquele pai e aquela mãe eram os pais adotivos. E nesse caminho de fuga, indo para a cidade de Delfos, de Tebas, ele encontra uns negociantes que o atacam, e ele ataca, e no meio da briga ele mata essas pessoas, e no meio dessas pessoas estava o pai biológico dele, o rei Laio. A primeira parte já se concretizou. Chegando em Tebas, ele vê a esfinge que aprisionava e oprimia a cidade com um enigma e ameaçando, e nenhum homem era capaz de decifrar esse enigma. E até que o novo rei, irmão do rei falecido, diz: eu irei dar a mão da minha irmã, da minha cunhada, em casamento para o homem que decifrar. E Édipo consegue decifrar, a esfinge que oprimia se precipita no mar, morre, e ele casa com a própria mãe, e depois de algum tempo esse segredo é revelado, Édipo fura os próprios olhos e Jocasta se enforca. Tragédia grega. Mas essa tragédia grega, ela não vem de lugar nenhum. Essa tragédia grega vem de um conceito mitológico da relação de tensão entre pai e filhos. Recentemente, não tão recentemente, mas na década de 1900, no século XX, alguns teóricos disseram que a figura do pai é a primeira figura de opressão burguesa que uma criança vai experimentar. Ou seja, o pai oprime. E oprime a partir do capital, a partir do dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu mando. Então a gente vai percebendo, irmãos, durante a história, que essa dualidade, essa briga, essa tensão. E essa tensão parece que envolveu o que o pessoal chama de inconsciente coletivo, e de certa forma, todo pai e todo filho experimenta essa tensão dentro de casa. E essa tensão dentro de casa, ela precisa ser muito bem vivida, porque senão vai afastando o coração dos filhos dos pais. É por isso que o Evangelho é o Evangelho da verdade, e esse Evangelho da verdade diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso significa que existem muitos pais que não têm o coração convertido aos filhos, e muitos filhos que não têm o coração convertido aos pais, diante dessa cisão que aparentemente é natural e atravessa toda a história da humanidade. O que significa não ter o coração convertido ao filho? Significa não ter o coração voltado para o filho, e o filho não ter o coração voltado para o pai. No reino animal a gente observa isso. O leão nasceu macho, um filho, ele vai cuidar até certo ponto, e quando esse filho ele começa a se mostrar forte, ele expulsa do bando, com medo do filho tomar o seu lugar. Esse atravessamento não é um atravessamento apenas humano, é um atravessamento de toda a criação, com raríssimas exceções no reino animal. Mas, pastor, da onde é que vem isso? Por que é assim? Por que que essa história, ela foi se desenrolando desse jeito? Era para ser assim? Não, não era para ser assim. E eu tenho uma suspeita. Na minha humilde concepção, a coisa começa a ficar do jeito que ficou a partir de Adão. Adão tinha um pai perfeito. Adão tinha um pai completo. Adão tinha um pai íntegro. E o pecado de Adão fez com que os seus olhos fossem turvados. E o cuidado desse pai foi interpretado como ameaça. Talvez você esteja pensando aí nesse exato momento no seu pai, e você vai entender e perceber que algumas questões que você viveu com seu pai têm também esse tipo de atravessamento. Essas questões de disputa, de tensão, de proteger e defender o seu próprio lugar. E a gente precisa voltar para Adão. Adão, quando ele peca, ele se distancia do pai. Vocês lembram da passagem bíblica? A Bíblia diz que Deus ia ao jardim na viração do dia, e Adão ouvia os passos do pai e corria em direção ao pai, numa íntima relação de amor, afeto e respeito. Mas no pôr do sol mais triste da humanidade, quando homem e mulher decidem deliberadamente pecar contra Deus, eles pegam do fruto para se alimentar desse fruto. O que era festa passa a ser um horror. Deus mudou? Deus mudou, irmãos? O que é que mudou? Mudou a percepção do homem. Os passos eram os mesmos. O pôr do sol era o mesmo. O pai era o mesmo. Tome muito cuidado, irmãos, com a sua percepção, com aquilo que você vê. Porque muitas vezes aquilo que a gente vê está atravessado pela nossa história. E a gente reputa como realidade o que não é real. A gente reputa como verdade situações a partir da nossa visão de mundo que não é pura. Ela está atravessada por todos os fenômenos e experiências que nos acometeram antes de nós nascermos, desde o útero da nossa mãe. Tem uma coisa lá em casa, e a gente tem um combinado lá em casa. Quando tem alguma situação um pouco tensa e a gente precisa mandar mensagens, eu sempre falo para a Carol assim: não escreva, mande um áudio. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela vai ler a sua mensagem na entonação que ela quiser. Já passaram por isso? Uma frase, ela pode ser uma frase assertiva, ou pode ser uma frase aborrecida. Depende de quem escreveu, depende de quem está lendo. Isso é um perigo. Tem gente que quando vai ler até muda a voz. Olha aqui, ó, quem está falando aqui, ó. Aconteceu algo no trabalho. Aí no dia seguinte o patrão diz bem assim: bom dia, não precisa vir hoje. Até segunda. Aí uma pessoa vai olhar e falou: bom dia, não precisa vir hoje, até segunda. Aqui, ó. Bom dia. Não precisa vir hoje, hein? Até segunda. Irmãos, sabe quem colocou isso na nossa cabeça? O Satanás. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passa a ser conhecedor do bem e do mal a partir da sua própria vivência, a partir da sua própria perspectiva, a partir da sua própria experiência. Antes dele comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que era bom, aquilo que Deus chamava de bom, o que era mal, aquilo que Deus chamava de mal. Ou seja, o homem conhecia o bem e o mal a partir de Deus. Quando o homem ele come o fruto, ele passa a conhecer o bem e o mal a partir de si mesmo. E aí há uma relativização do bem e do mal. E aí há esses desentendimentos. E aí as nossas percepções, elas deixam de ser percepções objetivas para serem subjetivas, porque essas percepções, elas estão sendo dominadas pelos nossos atravessamentos. Tome muito cuidado com o que você sente. Tome muito cuidado com o juízo de valor que você faz com o irmão. Tome muito cuidado. Porque quando a gente faz juízo de valor, é por isso que a Bíblia diz assim: não julgueis. Porque quando a gente julga, a gente se senta numa cadeira que nós não temos condições emocionais de estar sentado lá. Quer ser juiz mesmo? Não é um bom lugar para estar. Irmãos, quando eles comem do fruto, as interpretações, a visão de mundo, as emoções, tudo isso se confunde. E os passos que eram passos que gerariam alegria, geram terror em Adão e sua mulher. Ao invés deles correrem em direção ao pai, eles correm do pai. E esse Adão vai gerar filhos com essa perspectiva acerca de seus próprios pais. E isso foi sendo transmitido de geração em geração em geração, e vem Édipo, vem filho querendo tomar lugar do pai, pai matando filho, filho matando pai, até que desemboca hoje. Todo esse legado, toda essa herança, foi atravessando a história da humanidade até chegar hoje. E aí a gente começa, por que que a nossa relação com o nosso pai não foi uma boa relação? Quando na verdade o nosso pai foi vítima das circunstâncias do mundo, e ele não teve discernimento de se desvencilhar de todo esse emaranhado de emoções, de legados, todo esse emaranhado de forças que vem desde Éden, desde que o homem foi expulso do jardim. Com quem que o seu pai aprendeu a ser pai? E com quem que o pai do teu pai aprendeu a ser pai? Em última análise, com quem que Adão aprendeu a ser pai? O pai de Adão foi um péssimo pai. Segundo Adão, segundo a percepção dele, ele estava fazendo bem, mas Adão interpretou como mal. E não adianta a gente fazer o bem para quem interpreta todas as coisas como mal. O mal não precisa ser um mal real. basta que a gente interprete aquela atitude como mal, e vai surtir o efeito catastrófico de todo mal. Então, para o Adão ser expulso do jardim, ser amaldiçoado, ter o tempo de vida contado, isso foi péssimo. E aí ele começa a criar os seus próprios filhos a partir dessa perspectiva, a partir dessa percepção. Não por acaso a gente está aqui hoje e precisando falar sobre paternidade. Eu queria entender um pouco, vamos abrir lá em Gênesis, sobre como o Adão interpretou Gênesis 3. Deus tem quatro atitudes em relação ao casal. Só que a interpretação foi completamente equivocada. Gênesis 3:8 diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Meu Deus do céu. Faz ideia do que é isso? A presença da glória, a presença do aconchego, a presença do amor, a presença do afeto, agora passa a ser a presença do terror para eles. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Eu já devo ter dito aqui isso aqui algumas vezes, mas é bom falar. Deus é onisciente, amém? Amém. O que isso significa? Significa que Deus sabe de tudo. Só que Deus tem um método, que o pessoal chamou de método socrático, né, que é das perguntas, que não nasceu com Sócrates, nasceu com Deus. Deus, quando faz uma pergunta para nós, não é para se informar. Deus, quando faz uma pergunta para nós, é para nos informar. Deus, quando faz uma pergunta para nós, é para nos fazer pensar. Eu fico pensando Adão, escondido, com aquelas roupas que eles tentaram produzir, e Deus chegando e falando: Adão, onde estás? E naquele momento a ficha cai para Adão, e talvez ele deva ter pensado assim: onde é que eu estou? O que que eu estou fazendo aqui, escondido do meu pai? E quando o Adão diz que ele estava escondido com medo, Deus disse para ele, perguntou para ele: quem te mostrou? E Deus começa a repreender. Deus começa a repreender. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz diante da catástrofe que tinha acontecido é Deus repreendeu. Deus é um Deus, é um pai muito saudável, que vai repreender quando necessário seus filhos. Só que a repreensão, ela tem uma medida. Para que a gente repreenda, a gente precisa primeiro saber quem a gente é, para depois a gente conseguir repreender. A maioria dos pais não repreendem, a maioria dos pais se vingam. Procure não repreender seu filho quando você estiver com raiva. Porque a raiva, um coração raivoso, é um péssimo conselheiro na educação dos filhos. E aí a gente acaba batendo, aí a gente acaba errando a mão, aí a gente acaba dizendo que vai fazer um monte de coisa que acaba não cumprindo, vai ficar 3 meses de castigo. E aí depois de 2 dias a gente está tirando de castigo, invalidando aquilo que a gente disse para ele e ensinando coisas terríveis para os nossos filhos. Deu ruim, irmão. Sai de perto. Ah, pastor, mas eu só consigo repreender se eu estiver com raiva. Isso exige maturidade. Porque o nosso pai, ele vai nos repreender no tempo certo, no momento certo. e na hora certa. Então a Deus, o Pai, repreendeu Adão. Não passou a mão na cabeça dele. Ô, meu filhinho, vem cá. Não deixou passar em branco. A segunda coisa que Deus faz é que Deus coloca aqui, a partir do 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, pois porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que o Adão, e muitos de nós, tá? E eu fiz de propósito, quando disse assim, foi amaldiçoado, o que a gente chama de maldição, foi talvez a maior prova de amor que Deus deu para Adão. Porque em um mundo caído, em um mundo afastado de Deus, os cardos e os espinhos são a possibilidade de alguém que, em experimentando a dor, se volte para Deus. Em um mundo caído, não ter privações, não ter problemas, nos levará direto para o inferno. Imagina só, não ter essa sentença. O Adão, ele continuaria perdido. Cardos, espinhos, dificuldades. Talvez seja o megafone de Deus, dizendo: volte, porque há um lugar para você. Talvez você não entenda as dificuldades que você passou na sua vida. Cada história é uma história, cada dor, ela é intransferível, imensurável. É a sua dor, é a minha dor. Mas quanta coisa boa Deus fez a partir daí. E a partir daí você está servindo pessoas. Como diz uma pessoa que eu admiro muito, a mão que dá a rosa fica perfumada pela rosa. Você tem pérolas aí dentro. Você tem pérolas preciosíssimas dentro de você. Lágrimas. Mas o que a gente faz com isso tudo que a gente está sentindo? A gente vai ficar se remoendo da dor? A gente vai ficar se remoendo do que a gente passou? A gente vai ficar cristalizado no tempo, vivendo um tempo que já passou, remoendo a raiva, remoendo a amargura, remoendo as faltas que nós tivemos? Ou a gente entrega isso tudo para Deus? E como uma bela ostra que é incomodada pelo grão de areia, e porque ela é incomodada pelo grão de areia que está em seu interior, ela engloba esse grão de areia, e por causa desse grão de areia nasce uma linda pérola. A escolha é nossa. Ou a gente vive se auto-vitimando, ou a gente olha para tudo que aconteceu e entrega essa confusão toda para Deus, para que Deus se utilize dessa confusão para a gente alcançar aqueles que estão mais confusos que a gente. Deus pode e quer utilizar tudo o que você passou para alcançar outros que estão passando pelas mesmas coisas. Mas é uma decisão. A gente pode ficar lambendo as nossas feridas e dizendo: coitado de mim, ou a gente pode olhar para tudo isso que aconteceu e falar: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo e eu hoje posso começar uma nova história. Sabe a questão do ciclo de Adão, dos mitos e dos arquétipos do pai? Isso pode ter um final, e esse final se chama Jesus de Nazaré. Jesus vem para ser o último Adão, Porque o primeiro Adão teve uma interpretação completamente equivocada do Pai. Jesus de Nazaré vem para nos mostrar a imagem do Pai. Olha para mim, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E aquele Pai, que era o Pai opressor, interpretado pelo primeiro Adão, o Pai vingativo, interpretado pelo primeiro Adão, o Pai beligerante, interpretado pelo primeiro Adão, há uma mudança clara na figura desse Pai, que gerou escândalo em todos os fariseus, quando Jesus começa a oração dizendo: Abba, Papai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como a gente perdoa quem nos ofende, e não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas o que causou o espanto foi o Abba. Pai, o Pai pode ser opressor, o Pai pode ser vingativo, o Pai pode até ser beligerante, mas o Papai não. Papai denota intimidade, Papai denota afeto, Papai denota confiança, Papai denota aconchego. Papai, quando eu escuto os passos do Papai, eu não corro dele, eu corro para ele. E isso gerou uma crise na cabeça dos fariseus, porque os fariseus também estavam atravessados pela herança adâmica, dessa interpretação equivocada de quem era o Pai, que é o Papai, que é o Paiinho, que é o Paizinho. Mas isso tudo foi atravessado. E o Senhor, ele nos traz um outro passo. Quando ele expulsa o homem do jardim, isso foi terrivelmente interpretado, na verdade ele estava estabelecendo novos limites. Um pai bem consolidado, ele não terá problemas nenhum de estabelecer e de negociar novos limites com os seus filhos. Sabe quando o filho ele vai ficando um pouquinho maior, e aí você percebe que ele está tendo um pouco de maturidade, você fala bem assim: agora você tem a sua chave. E aquele filho faz uma besteira, aí você fala bem assim: me dá aqui tua chave. Isso é estabelecer, os limites não precisam ser rígidos, os limites precisam ser flexíveis à medida em que o outro demanda dessa maturidade, ou não demanda dessa maturidade. A gente confia, quebrou a confiança, a gente traz de novo de volta. A gente folga, quebrou a confiança, a gente aperta. O Adão não percebeu isso. Quando Deus estabeleceu novos limites, olha, você podia tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele vai na árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora isso aqui você não pode mais. O que você pode agora é isso. Ai, irmãos, quantos de nós carregamos culpas infindáveis por escolhas equivocadas que nós tivemos e por causa disso trazemos em nós marcas e consequências, e que nós nos arrependemos até hoje de coisas que nós fizemos, e por causa dessas consequências, novos limites. Nós podíamos outras coisas e por causa disso os limites foram restringidos. E esses limites, a gente enxerga isso como culpa, e até hoje a gente se culpa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus estabeleceu novos limites, mas ele nunca deixou de ser teu pai, apesar dos erros e dos equívocos que você cometeu durante sua vida. Ele só estabeleceu novos limites. Ele só pegou a chave de volta. dizendo, ó, tu não tem maturidade para andar com essa chave ainda. Ele só pegou o smartphone de volta, dizendo, você não tem maturidade para ter um smartphone ainda. Mas não deixou de ser teu pai. Não precisa caminhar com essa culpa. É tratar com as consequências do que aconteceu, tendo a certeza de que Deus nos ama, apesar daquilo que aconteceu nas nossas vidas. Ah, pastor, mas eu me martirizo tanto. Está na hora de você tirar essa capa de luto e vestir vestes de alegria. O que passou, passou. Você pode ressignificar o que passou, lidar com as consequências do que passou, aprender com o que passou, para que você não faça mais. Amém? É Deus estabelecendo novos limites. Ele é o Abba. E nós somos seus filhos. E vez por outra, esses limites eles vão sendo restabelecidos. E tem algo maravilhoso que acontece. E que para mim é uma das coisas mais lindas. Deus repreendeu, Deus não poupou das consequências, Deus estabeleceu novos limites, mas Deus cobriu as necessidades tanto do homem quanto da mulher. Quando ele mata o animal, diz, essa roupa, filho, isso não te dá segurança. Me dá isso aqui. Toma essa túnica que eu mesmo fiz. Como eu ouvi certa vez, Deus não encobre pecado. Deus cobre uma multidão de pecados. Encobrir é esconder. Cobrir é pagar o preço para que o outro continue vivendo apesar dos seus próprios erros. Deus está cobrindo uma multidão de pecados. Mas a gente precisa se expor. A gente precisa sair de trás da moita. Deixa de ser moita. Deixa de estar escondido. Você não precisa mais disso. Você não precisa estar carregando esse fardo. O teu pai foi um homem atravessado de toda sorte de circunstâncias das quais a gente não faz nem ideia. E é por isso que a gente precisa ter um olhar de muita misericórdia sobre os nossos pais. Eles foram aquilo que eles puderam ser. Mas quando Jesus entra na parada, quando Jesus entra na história, a gente tem a possibilidade de mudar, de virar a chave. Porque esses atravessamentos transgeracionais, eles vão até Cristo. Em Cristo nós temos uma nova perspectiva. O Cordeiro de Deus se ofereceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus se oferece hoje para você. É uma oferta no eterno. E no eterno não existe passado, presente e futuro. No eterno, tudo que é, é. Tudo que está, está. O Cordeiro se ofereceu antes da fundação do mundo. Se ofereceu há 2000 anos atrás e continua se oferecendo hoje para lavar as suas vestes. Para limpar o teu coração. Para tirar as suas culpas. Para lavar os seus pés. Para te dar uma nova perspectiva. E esse Cordeiro de Deus, ele revela quem é o Pai. E talvez a tua relação com o Pai Celeste é uma relação um tanto confusa, uma relação um tanto, digamos, complicada pelas perspectivas e pelas percepções que nós ainda carregamos lá de trás. Quantos aqui desejam nesta manhã, a exemplo do Paulo, o apóstolo, pedir a Deus que as escamas caiam de seus olhos, enxerguem o Pai espiritual, o Pai eterno como ele de fato é? Porque ele não vai mudar. O que vai mudar é a sua maneira de enxergar, é a sua maneira de perceber, é a sua maneira de sentir. À medida em que a gente abre mão de todos esses atravessamentos, de tudo aquilo que esses atravessamentos causaram em nós, esse Pai, ele vai se revelando da maneira como ele é. Hoje é o dia dos pais. Hoje é o dia do Pai. Hoje é o dia do Abba. Esses óculos, essa lente com a qual você enxerga a sua vida e interpreta a sua existência, não tem te feito nada bem. Talvez hoje um presente para esse Pai é você ofertar a lente com a qual você tem interpretado toda a sua existência. Depositar no seu altar esses óculos e declarar: Abba, Papai, eu não preciso mais deles. Eu quero te conhecer como o Senhor é. Vamos orar ao Senhor. Queridos, quantos aqui nessa manhã já se sentiram injustiçados por Deus, por não conseguir interpretar da maneira correta o cuidado do Pai, o amor do Pai nas nossas vidas? Essa é uma manhã da gente mudar rotas. Essa é a manhã da gente trazer aquilo que precisa ser trazido como a expressão exata do Pai, a saber, Jesus de Nazaré. Ele está aqui hoje e deseja muito que esse dia dos pais seja o melhor dia dos pais que você já passou na sua vida. Tanta coisa ruim, tanta toxicidade, às vezes tanto chorume dos outros tocam a nossa vida, tanto lixo. Ah, irmãos, aquilo que os outros chamam de lixo, Deus tem a habilidade de ir reciclando e transformando em algo útil. Aquilo que não serve, Deus vai pegando e transformando algo útil. Quanto a mim, eu não reputo que tenha chegado à plenitude daquilo que Deus tem para mim, mas eu escolhi pegar os lixos que depositaram na minha vida e entregar para Ele reciclar tudo. E hoje eu sou capaz de dar um amor que eu liberar, um perdão que eu nunca seria capaz de liberar, de olhar com misericórdia para quem nunca merecia misericórdia. E por que eu sou capaz de fazer isso? Porque Cristo vive em mim, e a vida que vivo, não vivo mais para mim, mas vivo para Ele. Quando a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai percebendo como as pessoas, elas são tristes. Eu quero, olha aqui para mim rapidinho. Tem uma história muito comovente de um homem na década de 1960, dentro de um ônibus lá na Inglaterra. Estava lendo seu jornal e nisso subiu um pai com três crianças. Uma tinha 6, a outra tinha 7 e a outra tinha 9. Naquele ônibus tinham muitas pessoas idosas. Ele estava lendo seu jornal quando aquelas crianças entraram lá, começaram a fazer um grande escarcéu dentro do ônibus. Ninguém conseguia mais ter paz. Elas corriam de um lado para o outro, porque ele já não conseguia mais ler o jornal. E todas as pessoas estavam olhando atônita para aquele pai, que nada fazia. Bengala caindo de um lado, escorrendo do outro, jogando bolinha de papel um para o outro, e todos olhando fixamente para aquele pai, e ninguém, e todos reprovando aquele pai. Todos. E aquele pai, com um olhar de paisagem, não fazia absolutamente nada. Até que ele, tomado de indignação, foi até esse pai e disse assim: meu senhor, por favor, o ônibus tinha paz antes de vocês entrarem. Seus filhos não respeitam ninguém. Seus filhos são mal educados. Mas o problema não são seus filhos. O problema é o senhor, que não toma nenhuma atitude. O senhor não vai tomar nenhuma atitude? E aquele homem diz o seguinte: o senhor está coberto de razão. Eu deveria tomar alguma atitude, mas eu sinceramente não sei o que fazer. Eu saí agora do hospital tendo a notícia que a mãe deles acabou de morrer. Eu não sei como dar notícia para eles. Nós somos mais misericordiosos quando nascemos, quando sabemos onde o inimigo sangra. Nós somos mais misericordiosos quando e onde sabemos quando o inimigo chora. Porque o inimigo também chora. O inimigo também sangra. Você não sabe onde teu pai chorou, teu pai biológico. Você não sabe onde teu pai biológico sangrou. A gente não sabe. E hoje, se você tem seu pai vivo, tente fazer essa caminhada de volta para teu pai. Se você não tem seu pai vivo, glorifique a Deus pelo pai que você teve. Porque de uma forma ou de outra, você está aqui hoje. Você é um milagre. Você está criado. Você está aqui hoje. E receba o amor de Deus na sua vida. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado porque, apesar de todos os atravessamentos, nós sabemos que o Senhor é suficientemente bom. Obrigado, Senhor Deus, pelas dores. Obrigado pelas lutas, porque isso, todas essas dores, todas essas lutas, constituem quem nós somos hoje, Pai. Nós podemos acumular todo o lixo que recebemos durante toda a nossa vida e tornar a nossa existência insalubre pela quantidade de lixo que a gente vai acumulando. Ou a gente pode escolher pegar todos esses lixos e entregar ao Senhor, para que o Senhor recicle e gere vida a partir de onde não há vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Essa oração que eu faço, te agradeço em nome de Jesus.